tu que estás a ouvir isto a caminho de casa, eu quero que saibas que o dia pode não ter corrido muito bem, mas há esperança. A semana ainda agora começou, tá? Ponto. Pá, o vosso fim de semana foi bom? Foi? Pronto, isso é importante. Dia das Mulheres, não sei o quê, manifestações, pessoas saíram à rua e não sei o quê. Mas já vamos falar disto de Dia das Mulheres. Entretanto, sabem uma coisa? Eu sinto que algumas pessoas queriam muito que o coronavírus viesse a Portugal, que chegasse finalmente ao nosso país, e agora que se chegou, nós não sabemos bem lidar, não é? Não sabemos bem, estamos assim um bocado à toa. E cada vez que aquilo aumenta, né? Que os casos vão aumentando, ficamos mais à toa, ficamos, ah, não é bem isto. É mais ou menos como eu quando comecei a namorar. Quando eu queria muito ter uma namorada e depois fiquei, ah, ok, se calhar não estou bem preparado para isto. Foi ao lado. Pronto, desculpa. Tentar nunca é demais também, não é? Pronto. Mas sei lá, eu às vezes eu penso que uma namorada para mim é como um bebé. É bonito quando é nosso, mas dá menos trabalho quando é dos outros. Também não deu esta? Pronto. Olha. Problema de vosso. Não fossem tão exigentes. Percebem? Pronto. Epá, mas é isto. De repente está cá, em Portugal, as pessoas não sabem bem lidar. 30 casos, 40 casos, está tudo de quarentena já. O Marcelo está de quarentena, coitado do homem. As tantas deve estar a sofrer tanto, não é? Uma pessoa que gosta tanto de afeto e está junto das pessoas, como eu percebo, porque eu às tantas também sou um bocado essa pessoa. Também gosto de um bom abraço. Quem é que não gosta de um bom abraço? Não é? Ah, gosto de um bom abraço. E portanto, não é fácil quando nós que gostamos de um bom abraço, vemos-nos privados disso por causa de um bicho, não é? A bicheza não nos deixa ser quem nós queremos ser. Pá, eu ainda estou doente. Epá, e é sempre meio. Nesta altura do ano é difícil um gajo estar doente, não é? Porque. Epá, estar doente nesta altura, com coronavírus, não sei o quê, é mais ou menos como estar doente em África. Em África, se tu tens uma gripe, vais ao hospital, cortam-te um braço. Porque é tipo, não sabem bem o que fazer, não têm bem tipo meios, mal por mal, cortam logo. Epá, se é para cortar pela raiz, cortam logo tudo, percebem? Cortam-te um braço. Tu vais com uma unha encravada, cortam-te a perna. Isto acontece. Ou se calhar já não, mas já aconteceu. Entretanto, eu sinto que agora com o coronavírus é igual. De repente estás constipado e dizes: olha, estou constipado, estou a tossir, dói-me a cabeça. Ouves do outro lado: é para abater. Pumba, tiro nos cornos. Não é? Eu sinto. E portanto, eu tenho medo. Eu só vos digo a vocês que estou doente. Eu não digo a mais ninguém. Portanto, não espiguem. Ok? Não digam a mais ninguém. Senão, posso já não estar cá amanhã. Eu sempre que saio de casa agora, despeço-me da minha mãe com um beijinho. E um mil folhas, que ela gosta muito, então deixo ficar lá. Olha, mãe, tens aqui um mil folhas e um beijinho para ti. Porque não sei se posso voltar ou não. Portanto, yeah, porque eu tenho medo. Vou no autocarro e se tossir, tipo, pô, de repente entram 15 gajos, levam pelos ombros, estou lixado. Pá, mas realmente, isto do coronavírus está. Pá, eu confesso que eu tenho medo. É que isto. Às tantas estamos mesmo num filme, não é? Falta o Brad Pitt em Tronco Nu para estarmos mesmo tipo, num filme sobre o fim do mundo. É que eu sinto que é bastante. Ok, a comunicação social é um bocado populista e assusta-nos um bocado, mas isto, tipo, imagina a malta do turismo e não sei o quê, tipo, pá, viagens que estão em causa, pessoas com viagens marcadas, hotéis, agências não estão a saber lidar. Pá, pode afetar bué de merdas, a economia, pá, bué de merdas, não é? E portanto, portanto, acho que é um bocado assustador o cenário. Pá, na verdade estou-me a cagar. Na verdade estou-me a cagar. O Miguel Neves é que o gajo está bué assim, e sempre que falamos o gajo, tipo, dude, imagina, pá, tu não estás com isso, mas isto é mesmo, pá, isto é bué perigoso. Não, tu. Não estou a cagar 100%, mas sei lá, não tô, também não estou uma. Pá, não tenho viagens marcadas, por isso estou mais ou menos bem, não, mas percebo que isto possa afetar o mundo e isso é sempre preocupante. Portanto, yeah. Mas a verdade é, imagina, já não se falava tanto de um vírus desta dimensão desde aquelas pessoas que no início do ano diziam coisas como, pá, 2020 é meu, não é? Ou 2019 é meu. Que é algo que se repete todos os anos, mas desde o terceiro ano que se percebeu, pá, que aquilo não é nada. Ah, pá, eu sinto que eu estou a forçar muito. Eu estou aqui a tentar fazer meio tipo humor, estou a ver? Tipo, entrei no registro, tipo, pá, vou fazer piadas. Em vez de estar só a falar convosco, tipo, pensei, vou aqui fazer piadas, brincar com elas também, para exercitar um bocado a minha cabeça. E sinto aí ao lado. Mas a minha ideia era, já não se falava tanto de um vírus, desde aquelas pessoas que no início do ano disseram que 2020 era delas. Algo que se repete todos os anos, mas desde o terceiro que se percebeu que seria uma maçada. E de repente uma sequência de palavras com erros e eu estou num trava-línguas. Se estou confortável, estou. Se vocês estão, não sei. Bom, mas era isto. Isto era mais ou menos o que eu tinha aqui assim pensado para fazer. Bah, mas isto foi claramente ao lado. Mas pronto, pá, mas é isto. E é realmente preocupante. Pá, as proporções que isto está a tomar, não é? Está. Por exemplo, a Itália está uma coisa catastrófica. Mas pronto, enfim. Entretanto, Dia das Mulheres, não é? Tivemos aí Dia das Mulheres, dia de manifes e não sei o quê. Pá, Dia das Mulheres transformou-se numa coisa estranha, não é? Eu li, já não sei de quem é que foi, mas eu li no Twitter alguém que dizia que Dia das Mulheres transformou-se numa espécie de Dia dos Namorados de marca branca. Pá, eu acho que é um bocado por aí também. Por exemplo, há uma frase que se repete todos os anos no Dia das Mulheres que já não tem bem cu, que é para quando um Dia dos Homens também? Ah, é para quando. Epá, que é isto? Normalmente esta frase é dita por homens que não conseguem ter mulheres. E eu sei o motivo, mas também não vou estar aqui a dizer que vocês não me pagam para isso. Mas também há mulheres que dizem isto para quando um Dia dos Homens? Epá, que falta de noção! Epá, que falta de noção! É que as pessoas, as tantas, é que as tantas. Não ter noção tornou-se uma cena. Não é? Tipo, as pessoas não têm bem noção e estão meio confortável com isso. Tipo, ah, não têm noção. E dizem merdas. Tipo, dizem coisas que pensadas já é mau, ditas em voz alta, pior ainda. Na internet, muito pior. Sem querer fugir muito, é como o caso da outra que foi para Amadora e dizer que para Amadora é uma experiência sociológica, não é? E que para Babilónia não sei o quê, que se não desse notícias para telefonarem, porque não sei o quê. E depois faz um. E depois faz o vídeo de justificação a dizer, malta, pá, que estupidez, não sei o que é, que aquilo é como apanha Ipanema. É tipo, é uma experiência sociológica, mas é em bom. Porquê? Porque de repente entra uma pessoa vendo um cortinado. Tipo, como diz isso? Entra uma pessoa vendo um cortinado, de repente vem uma velha, não sei o que, então, pá, por isso estou ali com elas, faço parte da família. É pá, é que é exatamente esse sentimento. Que essas bloguerzinhas de merda têm quando vão à África, que é tipo, é o máximo, estão ali os pobrezinhos todos, mexem-te no cabelo e não sei o quê. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, estou a falar da Rita Rogeroni, cá está, mais um trava-línguas, mulher do Pedro Ribeiro, diretora comercial e novo diretor de entretenimento, o que é que é lá da TVI, que foi para a Amadora e fez stories com isso, em que dizia coisas. Desse tipo, não é? Aliás, eu acho que eu tenho isto aqui, porque ela entretanto apagou, mas uma vez na internet para sempre. Pá, onde é que está? Onde é que está isto?
Dizem que há sempre uma primeira vez para tudo, não é? E, portanto, cá estou na Meca dos cabelos e das extensões. Não sei se vocês estão preparados para isto, nem vocês nem eu. Ver ali ao fundo, Babilónia. Isto vai ser uma experiência não só capilar como sociológica, mas pronto. Isto foi um conselho de uma amiga que trabalha na concorrência, portanto é confiar, é desconfiar, que disse que estas meninas aqui no centro comercial de Babilónia são, sim, as deusas das extensões. Se eu não der notícias nas próximas 2 horas, liguem ao 112. E agora vou ter que desligar porque está muita gente. E discreta também, para a Babilónia. Ela é muito discreta. Já vos mostro a minha querida Mary.
Estão pessoas muito discretas aí para a Babilónia que eu estou muito discreta também. Epá, tirem vocês a vossa ilação, as vossas ilações. Que já disse que tinha a dizer sobre isto, mas isto é. Estão a perceber o nível? Que é não ter noção tornou-se numa cena. E as pessoas estão super confortáveis com isso. Dizem coisas, pá, coisas que pensadas já é mau o suficiente. Dizem, pá, dizem em voz alta, para todo mundo ouvir. Quer dizer, esta gaja tem não sei quantos seguidores na internet, pá, e diz isto. Bah, claramente que também acredito que grande parte das pessoas que a seguem deve ser lá do circuito dela e devem pensar como ela. É que esta gaja tem pinta de ser daquelas pessoas que dizem brincar aos pobrezinhos. Ah, não sei o que é brincar aos pobrezinhos. Houve alguém que disse isto às tantas uma vez, não foi? Na televisão. Não sei o que é brincar aos pobrezinhos. Não me lembro. Foi a Carolina Patrocínio? Foi a Cinha Jardim? Não sei bem. Mas foi uma dessas gajas, não é? Não sei o que é brincar aos pobrezinhos. E essa gaja, esta gaja tem claramente pinta disto. E ela faz depois. Deve ter sido apertada ou assim. Apertada salvo seja. Deve ter mandado mensagens, e-mails, tipo. E ela responde. Pá, este já não tem tudo. Por acaso eu tinha sacado, mas não sei o que aconteceu. Só fiquei com uma parte em que ela diz: pá, não sei o que é, ir para Amador é como estar numa praia Ipanema, não é? Estão sempre coisas a acontecer, estão pessoas a vender coisas. No fundo, estão pobrezinhos a vender bugigangas, não é? E depois diz isto, que é só lindo. Vejam lá se isto não é lindo.
Eu, se tivesse medo de ir para a Amadora ou para a Babilónia, não tinha saído de casa um sábado à tarde sozinha para ir para a Amadora, para a Babilónia, pela primeira vez sozinha. Portanto, esqueçam. Eu, se tivesse...
Pá, e é isto. Eu, se tivesse medo, não tinha ido sozinha, não é? Reforçando a ideia de que, sim, aquilo é uma merda, mas eu não fui sozinha porque sou bem corajosa. Sou uma mulher corajosa e enfrento os meus medos. Falar em casa é fácil, mas eu fui lá a um sábado à tarde. Não foi tipo uma segunda noite, nem um sábado, nem um domingo de manhã. Fui um sábado à tarde sozinha, que é a hora de ponta do perigo lá. Sábado à tarde, fui sozinha. Vocês estão aí a mandar bocas no telemóvel ali em casa, vejam lá se vão. Não vão? Pá, quem é esta pessoa? Depois ela apagou, obviamente. O marido deve ter dito: pá, oh Rita, apaga lá isso, achava que eu não estou para me chatear. Sou diretor de uma rádio, não tenho para levar bocas por causa de ti. Apaga-me lá isso. E ela lá apagou. Mas pronto, mas é isto, percebem? Esta falta de noção gritante. Que se tornou numa coisa, não é? E isso veio a propósito do quê? A propósito do Dia da Mulher e das pessoas que dizem porque é que não é um Dia do Homem. Pá, que é, não só é uma falta de noção, como é de umas pedidas. Mas pronto, mas tirando isso, há outra coisa que acontece muito no Dia da Mulher, que eu já percebi, que é o Dia da Mulher, basicamente, são as empresas a competirem para ver quem é que tem mais mulheres nos quadros, não é? Sempre que chega o Dia da Mulher, há sempre empresas que dizem: não, não, mas eu tenho 50%, não, não, mas eu tenho 80%, não é? Que é, no fundo, uma espécie de medir pichas, mas com pipis, não é? Eu sinto que é isso que acontece. E outra coisa que é muito comum também ver-se, que é, neste Dia da Mulher, para celebrar este Dia da Mulher, nós decidimos deixar as nossas colaboradoras ou as nossas funcionárias tomarem conta da empresa ou serem elas a dirigir esta revista ou serem elas a dirigir este jornal. E eu penso para mim que é ok, giro, bom para ti ou Josemar, mas no dia do pai, no dia da mãe e no dia da criança, para manter a coerência, podias fazer o mesmo, deixar, quer dizer, se calhar as crianças ficam de fora porque pronto, exploração infantil. Mas podias, não é? Deixá-los também tomar conta da coisa. Epá, porque esta falta de noção que não há. Mas pronto, eu estou aqui a falar, mas eu também não sou dos mais feministas que andam. Aliás, nem sou bem. Eu acho. Nem sou bem. Não estou aí, vocês não me vêm aí a gritar, tipo, não. Epá, eu acho que as mulheres merecem mais e não sei o quê. Mas pronto. Sou o que sou. Atenção, disse, não sou dos mais feministas que ainda não é no sentido tipo que não sou. Sou feminista, só não ando aí a gritar tipo, olhem para mim que eu sou bué e não sei o quê. Eu acho que as mulheres devem ter os direitos iguais, não sei o quê. Aliás, o Dia das Mulheres é isto, é, mulheres num canto a gritar, pá, queremos mais direitos e não sei o quê, não é? E bem, e depois temos os gajos das empresas a dizer, sim, mas nós temos aqui muitas mulheres, vejam lá, e outra gritar, não, não, eu tenho mais. E depois homens ao fundo da sala com uma espécie de romantismo de bolso, não é? Que é, sim, mas as mulheres são o melhor do mundo. Não é? Que é tipo, flores e não sei o quê, as mulheres são o melhor do mundo, merecem tudo. Que é verdade, as mulheres são o melhor do mundo, exceto quando tu estás a tentar fazer a cama e elas estão a tentar mudar o mundo no Twitter, a fazer tweets sobre. Não é verdade, as mulheres são o melhor do mundo, exceto quando tu estás a limpar a casa e ela está a apanhar sol no jardim porque é ficar bronzeada. E aí já me aconteceu. É verdade, as mulheres são o melhor do mundo, exceto quando fazem perguntas difíceis que nós não sabemos bem responder, pelo menos falo por mim, e o pior ainda é que essas questões, essas perguntas não vêm com escolha múltipla. É muito mais fácil se na vida sempre que uma mulher vai-nos fazer uma pergunta complicada, nos dê essa opção de escolha. Achas que é isto ou isto? Porque a partir daí sabemos que se escolhemos A, ela vai escolher B. Por isso fica tudo bem. Agora, quando não há escolha, é tipo... Yeah. Estás por tua conta. E isso é chato. Mas enfim. Entretanto. Mas ainda aqui falando de mulheres. Sabe uma coisa que eu estava a pensar no outro dia? O seguinte... Eu acho que quanto maior for o rabo de uma mulher, menos habilidade ela tem para saber cozinhar. O que é que vocês acham desta minha teoria? Que é, quanto maior for o rabo de uma gaja, menos habilidade ela tem para saber cozinhar. Não sabe cozinhar. Não, pá, eu, não sabem. Eu tenho, pá, não sabem. Quanto maior for o rabo, não sabem. Porque elas estão convencidas que a única coisa que precisamos de comer é o rabo delas. Pá, não sei se estou aí muito também, percebem? Se tiver muito aí, se vocês forem um bocado sensíveis a rabo, pá, pronto, se calhar se podemos aqui, separamos aqui, não é? Então, vá, boa viagem, que eu vou continuar aqui a falar de rabo e vocês se calhar vão ouvir outro podcast, não é? Mas pensem lá nessa teoria e comuniquem-me. Não faz sentido. Eu sinto isso. Porque as gajas quando têm um rabo grande, um rabo bom, elas acham que há... que não precisam bem de dar mais, não precisam bem de saber mais coisas, que aquilo chega, não é? Tipo, é o poder do rabo, porque também, verdade seja dita, um bom rabo tem poder, não é? Um bom rabo, tipo, fala contigo, um bom rabo tem um... Pá, agora está-me a escapar o nome, mas há um gajo que tem um especial na Netflix, que ele tem uma piada dessas, que é, há rabos que são tão bons que fazem dois homens ficarem amigos. Porque a gaja passa, está um de um lado da rua a olhar e está o outro do outro lado a olhar também. E quando ela passa, as tantas percebem que tiveram os dois a olhar e fica tipo: ah, tu também viste, ah, também viste. Olha, já agora, como é que te chamas? Paulo, ah, trabalhas aqui? Olha, eu também, olha, bora almoçar. E de repente já está, por causa desse rabo. Mas é isto. Um bom rabo tem esse poder. Portanto, uma gaja quando tem um bom rabo sente que já não precisa de dar mais. Não precisa, tipo, não precisa saber cozinhar. Não precisa bem de limpar. É tipo: ah, caguei, tem um rabo. Não é? Enquanto uma gaja que não tem assim, tipo, um grande rabo, é tipo, ah, não é que seja menos, mas é tipo, sim, pá, não tem assim um grande rabo. É que as tantas, mas o que eu estou a dizer não é, pá, ela vai, a miúda fica, ok, não tem um grande rabo, portanto tem que me esforçar mais, tem que saber mais merdas, não é isso, era tipo, é intrínseco, é tipo natural, é tipo, pá, já. Sabem? Acho que mais depressa, a que tem um bom rabo, desiste, no sentido, pá, tem um bom rabo, não preciso bem de resto, mas parece que elas desistem do que as outras pensarem, pá, tem que me esforçar porque não tem um bom rabo, porque nem pensam bem nisso. Tu só começas a pensar num bom rabo quando o tens. Não, aliás, tu começas a dar foco ao teu rabo quando o tens. Tanto é que quanto maior for o teu rabo, maior queres que fique. Não é? Quanto maior for, maior há de ficar. Pronto, não sei se fez sentido ou não, que eu às vezes não sei falar, mas isso já sabemos todos. Mas é isto. Portanto, normalmente, quando tudo é grande demasiado, as pessoas querem que fique sempre mais ainda. É com os lábios, é com o rabo, é com o pênis, exceto com o nariz. O nariz é a única coisa que, quanto maior for, menor queremos que fique. E tudo o resto, quanto maior for, maior queremos que fique. É? Yeah. Tudo, o músculo também, os braços, os bíceps, as pernas, não sei o quê, é sempre assim, exceto o nariz. Nariz, quanto maior for, menor. Mas eu tenho essa teoria: uma gaja com um bom rabo não quer, isto às tantas já só é desculpa para eu poder dizer rabo, mas uma gaja com um bom rabo não sabe fazer coisas, tipo, sabe outras coisas, não é? Sabe outras coisas, porque há dois tipos de bons rabos: há o bom rabo fútil, depois há o bom rabo inteligente. Tipo, há um bom rabo que é tipo, olhem para mim, eu tenho este rabo, faço questão que saibas que eu tenho este rabo, o que é ótimo, atenção, não estou a julgar. Eu sou zero julgamento, eu acho que as pessoas devem fazer o que quiser, a não ser que não tenhas noção. As pessoas que não têm noção devem ser julgadas sempre, mas tudo o resto, tipo, deixem as mulheres serem felizes, façam as vossas cenas, mostrem a vossa peida à vontade, seja na net ou na rua, pá, façam, é uma cena vossa. Tem um bom rabo ou não tem um bom rabo, pá, mostrem se quiserem mostrar, se vos apetecer, mostrem. E se alguém vos tentar palpar, esfaquem essa pessoa, ok? Pronto, é a minha dica. Eu não posso fazer muito mais, mas se puder, diga-me o que eu faço para vos ajudar. E não quero nada em troca. Mas Mas é isto. Acho que as pessoas, quando têm um bom rabo. Ah, sim, estava a dizer. Há dois tipos de bom rabo. Há o bom rabo, que é tipo, ok, eu tenho este bom rabo, olha para aqui, eu tenho. Yeah? E há outro tipo de bom rabo que é. Eu tenho este bom rabo, mas também quero ser mais do que bom rabo, então, tipo, fazem com que as outras coisas cresçam, nomeadamente o cérebro e não sei o quê. Mas pronto, mas eu tenho essa ideia, que as pessoas, quanto maior for o rabo da pessoa, menos habilidade têm para cozinhar. Hão de me dizer vocês se é verdade ou não. Tá? Mas eu vejo isso, sei lá. Por exemplo, a minha tia cozinha boa, eu tenho uma tia que cozinha muito bem. Só que agora de repente não estou a lembrar se ela tem um bom rabo ou não. Quão estranho também eu estar aqui a pensar num rabo da minha tia de 50 anos. Mas é aquele 50 anos de africano, que é aquele 50 anos que parece 33, percebem? Pronto, por isso vejam lá. Mas ainda falando de mulheres, outra coisa que eu tenho vindo a dar conta, que é, eu sinto que atualmente, hoje em dia, as miúdas bonitas têm todas o mesmo tipo de beleza. Têm todas a mesma cara. Sabem ou não? Têm todas a mesma cara. Que é tipo, pá, é tudo o mesmo padrão, as santas. Eu decidi chamar, é a chamada beleza IKEA. Que é, não compromete, mas também não é uma coisa para ir além. Percebem? É aquela beleza que é tipo, está-se bem, isto é bonito, mas ok. É tipo, e vais à casa de 15 pessoas, 17 têm aqueles móveis. E aqui é igual. 15 pessoas, 24 têm a mesma beleza. Mesma cara, os mesmos olhos. Pá, é tudo igual já. Por exemplo, pá, não sei. Não sei se vou ser polémico agora ou não, mas, por exemplo, a Sara Sampaio. Pá, custa-me a crer. A Sara Sampaio não é uma miúda incrível. Não é tipo, ia, eu era bonita. Não é. Pá, pronto, desculpem. Se para vocês é. E nem estou a dizer. Não vê. Ah, pá, está bem. Pronto. Como é que chamas? Pronto. Pronto, está bem. O que é que foi? Ah, pá, não te conheço lá nenhum, estás-me a falar. Percebes? Tu estás a falar comigo para quê? Se eu não te conheço bem. Ah, pá, quer dizer, não faz sentido este diálogo porque tu não estás a ver, eu não estou a ver, e tu estás a falar, tipo, porque não sei o quê. Ah, tu deves ser muito exigente, tu. Ah, mostra-me o teu caixote de lixo. Ah, pá, não te conheço, não me fales. Pronto, não me digas coisas. Ah, não sabes o que é. Não conheço o meu caixote de lixo. Então cala-te. Deixa-me, posso continuar? Eu estou aqui a gravar isto para ti. Tu podes te calar e ouvir só? Pronto. Epá, vai ouvir o outro então. Epá, quer dizer, é isto, eu faço isto. Estou a falar convosco e você digo, Sara Sampaio, e você, não sei o quê, mostra-me o teu caixote de lixo. Não tem a ver com isto. Como é que. Zé, ouve. Escuta. O que eu estou a dizer, epá, é que eu não acho a Sara Sampaio assim uma miúda incrível. Epá, não é. Epá, não é, desculpa. Eu já te disse que não me conheces para não me falares nesse tom, está bem? Pronto. Fone, vais continuar. Tu também estás a falar para quê? És o quê? És freelancer? Não sei. Epá, está bem, estás aí a trabalhar enquanto estás a ouvir isto. Continua. Tens aí projetos para terminar, tens aí coisas para entregar amanhã. Deixa-me acabar. Pronto. O que eu estou a dizer é que ela não é assim. Pá, não é. Tipo uma miúda. Pá, é uma miúda bonita. Mas é aquela beleza meio básica. Não é? Aquela beleza normal. Tem uma cara ali, coisa normal, feita, tal. Aqueles desenhos que. Não é aquele desenho que o vosso filho faz no hotel e vocês ficam tipo. Wow. Não, é aquele desenho que é tipo, está-se bem. Bacana. Mas não dizem, ei, tu sabes desenhar, vais para o arquiteto. Não dizem isso. Dizem tipo, pá, giro. Este é quem? Este é a mana? Este é o pai? Giro. Percebem ou não? Sara Sampaio é isso. É tipo, é uma beleza normal. É aquela beleza móvel de IKEA também. Não tô, aí já não é no sentido de ser igual a todas as outras, é no sentido, aquela beleza clean, que está-se bem, básico, minimalista, fica bem no canto da sala. Percebem ou não? Portanto, é isso que eu acho, pá. Eu acho que Sara Sampaio não é assim uma cena. Tipo. Mas está bem. Mas também não é a miúda mais bonita de Portugal. Não é? Não é a miúda mais bonita de Portugal. Mas pronto, vocês é que sabem. Também, não digo mais nada sobre isso, pronto, vocês é que sabem. Mas não percebo nada de mulheres mesmo. E não estou a gozar, não percebo. Mas também não faço questão. Estou bem. Estou confortável comigo. Estou confortável com aquilo que eu sei. Mas o quê? O que é que eu tinha aqui para falar convosco? Entretanto, já recebi as vossas mensagens lá por causa das t-shirts e não sei o quê. E pronto. Pá, não sabia que vocês ouviam isto tipo tão tarde. É que de repente começo a receber mensagens, tipo às 9 da noite. Às 9 da noite, 5 da tarde, 3 da manhã. Tipo, és lindo ser feliz. Ninguém é feliz às 3 da manhã, meu. Não é? Tipo, as pessoas. Vocês começaram a mandar. Não sei se ainda vou a tempo. És lindo ser feliz. 10 da noite. Ah, pá, quem é que é feliz às 10 da noite? Ninguém é feliz às 10 da noite. As pessoas são felizes das 10 da manhã até às 5 da tarde. Pá, vocês não, porque estão nesse trabalho de merda ou estão na escola, o que é, não é? Eu sou. Das 10 da manhã às 5 da tarde. Depois disso, não. Porque vou passear ao cão, depois tenho que pensar no que é que eu vou comer. Tenho que pensar que tenho que me deitar cedo para acordar no dia seguinte, depois acordo, depois não deito cedo, deito mais 3 da manhã. E 3 da manhã estou a receber a vossa mensagem a dizer ser feliz. Opa, pá, juízo. Não é? Em vez de vocês estarem a mandar bocas comigo, mandarem-me bocas por causa da Sara Sampaio, opa, tem um juízo. Não, não é? É tipo, Fónix. Pá, estou tipo, são 9h30. Ainda nem jantei, estou a receber ser feliz tu também. Só por causa disso não conseguias levar nada. Mas pronto. Mas pronto, já. É isso, recebi lá as vossas mensagens, não sei o quê. E vou ter que tratar disso. Que seca. Tipo, sabem? Sabem o que é que eu tinha pensado? Que era, de repente, recebi as vossas mensagens e respondi a todos. Pá, já não vais a tempo. Já não vais a tempo, já não vais a tempo. Pá, já está. Os três primeiros já mandaram. E tipo, dizia isso a todos e não mandava t-shirt a ninguém. E tipo, e toda a gente convencida. Tipo, que aconteceu, né? Que eu mandei as t-shirts, não sei o quê. E não foi para ninguém, percebem ou não? Isto é grande ideia de marketing ou não? Tipo, grande ideia de meio gozo. Não é gozo, mas é grande ideia de poupança. Que é, tu anuncias uma cena, dizes assim, epá, mal, não passa tempo. Mandam as merdas, depois dizem, epá, olha, por exemplo, 5 pessoas mandam, né? E tu vais respondendo sempre, pá, porque vocês não sabem, vocês não se conhecem todos, não é? Pá, de repente estou a receber mensagens de Espinho, de repente estou a receber mensagens de Vila Nova de Famalicão, de repente estou a receber mensagens de Algés. Vocês não se conhecem todos, não vivem todos na mesma casa. Vocês são o quê? Casas de youtubers? Não são. Então, dizia a todos, olha, pá, desculpa, não vais a tempo, já foram selecionados, desculpa lá, não sei o quê. E depois dizia isso a todos e não mandava a ninguém. Sabem? Poupava e ficava só com a minha. Tinha piada, mas não, mas vou-vos mandar. Mas ainda não respondi a todos vocês, desculpa. Mas tinha graça. Pensei nisso. Eu pensei nisso e ri-me muito sozinho. Ai, que lindo. Ai, vocês são tão engraçados. Mas é que vocês são mesmo engraçados. Imagina, não vos conheço e acho-vos uma piada. Vocês têm que dar uma piada. Tipo tu que estás aí a discutir por causa de Santa Sampaio. Pá, cala-te com isso, já chega. O que é que eu ia dizer mais? Tinha aqui uma... Não tem mais aqui nada. Ah, tinha aqui uma cena que é... Pá, sobre mamar na boca, não é? Pessoas que dizem mamar na boca. Olha que eles estão a mamar na boca. Olha, mamei na boca de não sei quem. Mamar na boca é uma coisa estranha. Ok? Eu gostava de saber quem é que introduziu o mamar na boca no nosso léxico. Não é? Quem foi? Quem é que fez com que, de repente, utilizemos o mamar na boca como se fosse uma coisa super normal? Quando não é... Percebem? É que eu digo, mamar na boca não tem a potência de um homem das obras, nem tem qualquer tipo de subtileza. Por isso é tipo, é só vazio, é só merda. É tipo, deixem cair isso, mamar na boca. Mas por outro lado, se vocês virem bem, mamar na boca é das poucas coisas que os betos dizem sem se sentirem homens das obras. Portanto, é das poucas merdas que os betos dizem estando confortáveis com isso. Olha, o Constanço outro dia mamou na boca do João Pedro. Yeah, e fica tudo bem e ninguém diz nada, não é? Bom, posto isto, vou ali mamar na boca de alguém que me queira mamar. E a bom rigor, não se mama da boca nem na boca, mama-se com a boca, ok? É isto. Lembrem-se de uma coisa, que é mamar a ir e voltar. Lembrem-se sempre de uma coisa, que é: se é para mamar, use a mama, e se conduzir, não beba, tá? Vá, eu gosto muito de vocês, ainda que não saiba quem vocês são. Eu vou ali a ver se dá para mamar em alguém. Até sexta.